Esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram
tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News. Aqui você fica bem informado. 24 horas por dia. News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, começando mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Hoje é dia 23 de maio, quinta-feira, agora 12h01. Fique ligado porque a partir de agora na Jovem Pan muita informação, opinião, análise, futebol nacional e internacional. Tivemos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, teremos mais um jogo hoje. Teremos a final da Copa do Nordeste, Copa Sul-Americano, Corinthians entrando em campo. Daniel Lian. Eu senti o pulso aí do torcedor São Paulino. Tá meio triste, né, Daniel Lian?
Ah, e não é pra menos, né? O torcedor do São Paulo só tem decepções ultimamente e não foi diferente na noite de ontem. Já a gente vai comentar tudo aqui. Mais uma derrota, desta vez para o Bahia. Aliás, o São Paulo em dois jogos, em 180 minutos, não conseguiu marcar um golzinho do Bahia dentro de casa. Mas já a gente vai falar de tudo isso daí. Não esqueça de deixar o seu like, né? O seu joinha, nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube.
11-931-200-620. Mande a sua mensagem e participe aqui com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Bruno Prado, o torcedor São Paulino tem razão em ficar chateado? São Paulo não marcou em quatro tempos, não marcou um golzinho no Bahia jogando em casa, né, Bruno?
É verdade. Boa tarde a todos, né? Ué, a gente tem, né? A gente aqui na redação, aqui na rádio, dá pra sentir bem, né? Como está o torcedor do São Paulo.
O clima.
Mas é verdade. Existem vários aspectos, né? O time, mais uma vez, está reiniciando um trabalho, tem um técnico que chegou agora, mas o São Paulo há um bom tempo não ganha nada e isso gera uma impaciência. Cada derrota, ela ganha um peso maior até do que deveria. Nos mata-matas, o São Paulo tem um histórico absurdo de derrotas para times até médios, pequenos, então uma derrota como a de ontem tem um peso maior pelo histórico recente do São Paulo, né? Quando o time não ganha, cada ano que não ganha, o peso fica ainda maior em cima da equipe.
O pessoal participando aqui através do chat no canal de esportes da Jovem Pan, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve, aperta aquele ícone vermelho, ative as notificações também para receber todas as novidades aqui da equipe Jovem Pan. Vamos ler algumas mensagens, ó. O João Carlos Silva, falando de você, Daniel Leão. O Rogério Elias Correia, São Paulo descalibrado. O Disco, cadê aqui, ó? Disco Nato Renato Cardoso, São Paulo maior. Claudiane Frieres coloca um emojizinho de choro e escreve Tricolor, Daniel Leão.
É, pois é. Vamos ver aí o que serão aí as próximas, os próximos passos do São Paulo, né? E já tem parada dura pela frente aí no próximo final de semana. Uma sequência difícil, depois o Bahia de novo aí tentando a classificação. Tem o Corinthians no final de semana. Nunca venceu na Arena Itaquera. Será desta vez, André Ranieri?
Vamos para as manchetes para saber se será dessa vez, Daniel Leão.
Vamos lá.
Com menos de 20 mil torcedores, o São Paulo perde no Morumbi para o Bahia por 1-0 e agora a responsabilidade vai para o jogo de volta. Ainda tem 90 minutos, mas o técnico Cuca tem que encontrar uma solução para se classificar para a próxima fase.
E pela Copa do Brasil, o Palmeiras passou pelo Sampaio Correia. Venceu fora de casa por 1-0 com gol de Moisés e encaminhou sua vaga à próxima fase da competição nacional.
E o Santos está muito próximo de confirmar Marinho como nova contratação para o comando de ataque. O Uribe do Flamengo é o nome do momento.
O Corinthians vai a campo nesta quinta-feira pela segunda fase da Copa Sul-Americana. É o jogo de ida, recebe o Deportivo Lara da Venezuela na Arena em Itaquera. O técnico Fábio Carilli terá o retorno de Cleison. Por outro lado, com dores no pé, Manuel foi vetado pelo departamento médico e está fora dessa partida, Daniel Leão.
Tá certo, meio dia e 5. Já já então a gente volta com tudo isso e muito mais aqui no Camisa 10 para vocês. Vamos ao rápido intervalo com o Leão começar.
Camisa 10 aqui na Jovem Pan, agora meio dia, 8 minutos. O pessoal segue participando através do YouTube, canal de esportes da Jovem Pan. Vai lá, se inscreve, se acompanha o Camisa 10 com imagem, né? E agora, para quem estiver acompanhando com imagem, um privilégio enorme, já que vai acompanhar as informações do São Paulo, não é verdade, Daniel?
Sim, e com ele, com imagem, Giovanni Chacon já está por aqui. Chacon, São Paulo não faz gols, Chacon.
A audiência crescendo.
Olha só.
Pois é, não faz gols nessas últimas duas partidas, né, inclusive contra o Bahia. Boa tarde a vocês, boa tarde aos ouvintes aqui do Camisa 10. Bom, São Paulo tem aí um problemão, né, porque se empatar no final de semana no Campeonato Brasileiro, tirou 2 pontos aí na briga pelo restante do campeonato. Agora a parada é um pouco mais séria, né? Fase de mata-matas e ainda tomar um gol fora de casa pode complicar naquela questão do gol qualificado, né? Agora, se vencer por 1-0, ainda tem pênalti e tudo mais. Claro, poderia ser pior, mas ainda assim uma derrota na primeira partida já complica muito a ambição de São Paulo na Copa do Brasil. Até porque tem muita gente que diz que a Copa do Brasil é a grande salvação de São Paulo, porque o Tricolor não tem um elenco assim, tão robusto para levar aí o Campeonato Brasileiro adiante e fazer frente.
Né?
Musculatura,
é.
Né?
Além disso, é a maior premiação também.
Eu senti um certo tom de crítica se dirigindo a mim com a questão da musculatura.
Eu lembrei do nosso amigo Beto Saad aqui. Falta musculatura ao São Paulo.
É, também falta para mim, né, musculatura. Eu tenho essa consciência. Mas aí o São Paulo, então, já se complicando um pouquinho. Depois da partida, o técnico Cuca falou com a imprensa e ele diz que o São Paulo não fez um jogo ruim, mas que faltou a referência lá no ataque, falta aquele camisa 9.
A avaliação do jogo, nós começamos bem o jogo, muito bem, né? No campo de ataque do adversário, a gente sabe que o Bahia fecha bem. Eles têm 3 volantes que ocupam bem o setor do meio campo, os pontas voltam com os laterais bem atrás, né? Fazendo dupla com os laterais. Jogo numa zona bem baixa, o que dificulta para você o trabalho de bola, e a gente trabalhou muito a bola. Lógico que faz falta uma referência, um pivô, muitas vezes, para que você possa ter essa bola tabelada, rápida, né? A gente tem jogadores que flutuam bem e buscar o jogo a todo momento. Eu acho que o São Paulo não fez uma má partida. Ele fez uma boa partida até o terço final.
Aí, falando que faltava aquele último homem, né? O terço final para acertar, entrar e marcar o gol. São Paulo precisando agora virar, né, esse jogo lá no estádio do Bahia, lá na Fonte Nova, no jogo de volta. Final de semana, duelo contra o Corinthians, clássico importante na arena do Corinthians. O São Paulo nunca venceu, Daniel Linha já tinha adiantado, e o São Paulo vai ter que acertar, né, até porque poupou alguns jogadores para essa partida, incluindo o Antony, o Hernanes também não deu para ele jogar. Aí o São Paulo tendo que se virar com as peças que tem Pablo de fora, o Arboleda ainda começando a transição. Então, muitos problemas. O Lisieiro também fez muita falta. Até o Para quem tá acompanhando com imagem, tem aquela barra GC, tá lá São Paulo da vexame. Muita gente acredita que foi mais um vexame, o vexame do ano aí do São Paulo perder pro Bahia em casa. Tá perdendo a força dentro de casa o São Paulo, agora precisar reverter vai ser complicado lá na Bahia. Porque a vantagem é deles.
É verdade. Obrigado. Obrigado,
valeu.
Giovanni Chacon. E aí, Bruno Prado? O que você pode falar sobre o São Paulo, né? Dificuldade de marcar gols, o Cuca tentando, mas não, parece que não encontra um time ideal, um modelo de jogo ideal. O que você pode falar sobre isso, Bruno Prado?
E realmente a falta de criatividade é o principal problema, né? O São Paulo, até se você olhar os melhores momentos, você vai ver três boas oportunidades com o Alexandre Pato. Mas durante o jogo, nós vimos um time com muita posse de bola, mas com pouca agressividade, pouca infiltração. E aí tem muitos aspectos, né? O Cuca não tem nem 10 jogos no comando da equipe, ele ainda procura uma maneira de jogar e organizar para atacar é mais complicado. O São Paulo hoje não tem um centroavante e não é nem a questão de presença de área eventualmente do Pablo, seria mais uma referência para segurar a bola, para tabelar. O Toró, ele não consegue fazer isso. O Toró é um cara que vai pro lado, que tenta abrir espaço, né? A gente até conversava aqui antes do programa, André, né? Com o Pato vindo de trás, A ideia é que o Pato entre na área. O Hernanes contra o Flamengo fez muito bem isso, o gol que o São Paulo faz contra o Flamengo, o Hernanes entra na área nesse espaço, cabeceia, o goleiro pega e o Tietchan faz o gol. Mas essa movimentação não tá saindo, pelo menos não sai naturalmente, sai em alguns momentos. Então, o São Paulino não tem mais paciência para isso, mas outra vez é um início de trabalho, acho que isso é um problema. O São Paulo toda hora está recomeçando e, nesse momento, ele está numa situação difícil para reverter um confronto. A falta de criatividade pesa muito e lá na Bahia, pelo resultado e pelo fator casa, o adversário é o favorito para ficar com a vaga na próxima etapa da Copa do Brasil.
Tem que dar tempo ao tempo, mas a situação está difícil. Até tem ali o tradutor de Libras, né? Legal, muito legal essa inovação aí do São Paulo durante a coletiva do Cuca. E ele faz caretas ali também, até porque não dá para dar sorrisos.
O cara estava cornetando
ali.
Também?
Estava cornetando quase ali também, dando umas bufadas ali. Tá certo,
né? Lian, eu sei que você... O Chacon até falou, né? A vantagem é deles agora, né, Lian? Depois desse 1-0 no Morumbi.
Sem dúvida. Vantagem é total. Entendi, do Bahia. Joga pelo empate em casa. Então vamos lá. Vamos ao Rio de Janeiro agora. O Rodrigo Viga está chegando com as informações. Vamos lá, Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde para vocês aí, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Seleção brasileira na Granja Comarim em Teresópolis, incompleta, com pouquíssimos jogadores. O técnico Tite teve que convocar meninada da base, um time inteiro, para poder fazer algum tipo de atividade. O grupo só vai estar completo na próxima semana, com a presença inclusive do craque Neymar, que muito provavelmente vai perder a braçadeira de capitão, principalmente pelas atitudes extra-campo. Mas dentro de campo também já se mostrou que não tem um perfil de um líder. Alguns nomes cotados para essa condição: Daniel Alves, Miranda e Thiago Silva. A seleção feminina está lá na Europa, em Portugal, se preparando para o Mundial da categoria. Vai muito mal essa equipe do Vadão. Se passar da primeira fase, já será um grande feito. O Fluminense vai tentar um feito importante nesta quinta-feira contra o Atlético Nacional aqui no Rio de Janeiro pela Copa Sul-Americana. Atlético Nacional é um time que vem bem nas últimas competições continentais e o Fluminense ainda não experimentou o gostinho de um título desse porte, desse quilate. Não terá o centroavante Pedro Queixada, aposta suas fichas em Luciano nesse jogo de ida. No jogo de ida também contra o Sol da América, o Botafogo venceu fora de casa pelo placar de 1-0, gol do atacante Eric, que é o artilheiro da Copa Sul-Americana com 4 gols. O alvinegro carioca joga por um empate na semana que vem para avançar na próxima fase na competição, que distribui uma grana redondinha bem significativa. Vasco da Gama continua treinando forte sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, está desinchando o elenco, emprestando alguns jogadores que não fazem parte dos planos, jogadores de baixo quilate. E o Flamengo continua mergulhado em polêmica, a torcida insatisfeita com o técnico Abel Braga, teve pichação de muro e o pior de tudo foi a explicação de um dirigente rubro-negro, dizendo que a palavra Mickey foi muito bem escrita nos muros da Gávea. Por isso, ele acredita que foi um protesto político e não de um torcedor raiz do Flamengo, que não saberia escrever direitinho a palavra Mickey. Jesus Maria José, cala a boca, cremildo.
Legal, muito obrigado, Rodrigo Viga, aí com as informações do Rio de Janeiro, né? Ele falou que o dirigente do Flamengo disse que estava muito, o protesto estava muito bem escrito, né? Mickey, escrito da forma correta, e por isso seria um protesto político. E a torcida do Flamengo, que é muito criativa sempre, fez um novo protesto e escreveu errado, ó. Fora Abel, com U, Copa Mickey, com CK. E aí, a gente não pode ler o que tá escrito depois, Abel. E falar, agora foi político
agora
também.
Agora foi político também?
Ironizando, né?
Ponto de interrogação.
Criativa, pelo menos foi criativa aí a torcida do Flamengo. Agora vamos destacar aqui rapidamente, o Viga falou um pouquinho sobre a seleção brasileira, a gente vai destacar mais um pouquinho, porque dois atletas que já estão na Granja Comari conversaram com a imprensa, e a gente vai ouvir alguns trechos aí, conversaram com a imprensa não, né, falaram na chegada à Granja Comari. Vamos ouvir o que disse o Casemiro. Primeiro, o que disse Casemiro, volante do Real Madrid e da seleção brasileira.
Bom, primeiro, fazer uma boa preparação, né, acho que a preparação sem dúvida é importante, mas é a maior vontade do mundo, principalmente do lado do nosso torcedor, do nosso público, então vai ser importante para nós também com a ajuda deles, sem dúvida, mas a expectativa é a melhor possível, né? Acho que a vontade de querer vencer, a vontade de querer fazer o melhor na seleção brasileira, sempre como se fosse a primeira vez, né? Então acho que não só o meu pensamento, mas o pensamento de todo mundo, vamos trabalhar firme para, se Deus quiser, sair com o título, com essa conquista importante para nós.
Aí o Casemiro, né, o reserva dele vai ser o Fernandinho, voltou à seleção brasileira, o Fabinho ficou fora, né, o Fabinho do Liverpool, que está na final da Liga dos Campeões. Richarlison, eleito o melhor jogador jovem do Everton na temporada, vem jogando muito bem na Premier League e vem sendo convocado bastante pelo técnico Tite. O Richarlison também foi ouvido na chegada à Granja Comari.
Ah, dá um friozinho na barriga, né? Um pouco de ansiedade para começar os treinos logo. Mas feliz ao mesmo tempo, porque estar aqui é um momento único, né? Então espero aproveitar bastante aqui e esperar chegar os jogos logo, porque a gente precisa estar dentro de campo e eu quero jogar. Agora é treinar forte para que a gente possa chegar preparado durante o jogo.
Aí então a participação do Richarlison, mais um dos atletas que estarão à disposição aí do técnico Tite na Copa América de 2019, que acontece aqui no Brasil. Lembrando que a Jovem Pan vai transmitir a Copa América, as principais partidas, né? Estará lado a lado com a seleção brasileira e também tem parceiros importantes lado a lado aqui com a Jovem Pan, o Grupo Resec, Loja 100 e Sempre TCL. Grupo Resec, Lojas 100 e Sempre TCL, lado a lado com a Jovem Pan nessa cobertura muito legal da Copa América de 2019. Daniel Lian.
Vai ser muito legal a cobertura com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Meio-dia 19, agora a Yara Oliveira já chegou por aqui, vai trazer todas as informações do futebol feminino. Teremos aí competição importantíssima. Já estão em Portugal as nossas meninas, né, Yara? Boa tarde.
É isso aí. Boa tarde, pessoal. A seleção brasileira de futebol feminino já está participando da última fase de preparação antes da Copa do Mundo, que começa lá dia 7. Então, elas ficam em Portugal até dia 5, comandada lá pelo técnico Vadão. Só que surgiu uma coisa nos últimos treinamentos, que a nossa zagueira Érica, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e ficou como dúvida. Então, a CBF achou prudente integrar mais uma no grupo, que é a Daiane, de 23 anos, que atua no PSG e também já jogou pela seleção. Nessa fase, eu acho que é importante a gente considerar e esquecer o retrospecto negativo da seleção, que veio perdendo as outras 9 partidas que disputou, e se preparar agora e acompanhar a seleção, que inclusive vai ser transmitida. Bom, a competição ela começa no dia 7, vai até o dia 7 de julho, com 24 participantes. O Brasil está no grupo C, ao lado de Jamaica, Itália e Austrália. E o primeiro jogo é no dia 9 contra a Jamaica. Então a gente está indo aguardo.
Legal, muito obrigado, Yara. E a seleção brasileira que busca um título inédito, né? Nunca foi campeão da Copa do Mundo. E pela primeira vez, quem sabe, com o Vadão aí pode conquistar esse título. Obrigado,
viu, Yara? Dessa vez não chega como uma grande favorita.
E com as nossas medalhonas,
quem sabe, né? Vamos torcer.
Vamos.
Formiga indo para a sétima Copa do Mundo dela, né? Formiga é uma lenda. E a Marta, claro, maior jogador, até a Cristiane também.
Excepcional.
Mas a Formiga é uma jogadoraça, né, Daniel Alier?
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E agora, então, vamos falar de... Por falar em bom futebol, em time que está voando, até quando não joga bem, sai com a vitória. Não é mesmo, Rafael Tebas? E o Palestra, Rafael Tebas?
É verdade. Boa tarde, Daniel Alier. Boa tarde, André Ranieri. Bruno, ouvinte da Pan, no Camisa 10. Não, o Palmeiras ontem jogou pela Copa do Brasil, como já ressaltou o Alier, não fez um bom jogo, mas conseguiu a vitória fora de casa com o gol do Moisés. No finzinho do jogo, na intermediária, uma falta despretensiosa e uma falha incrível do goleiro Andrei do Sampaio Corrêa. Com isso, o Palmeiras já encaminha sua vaga na competição nacional, na Copa do Brasil, e na próxima quinta-feira é o jogo da volta, provavelmente com um time alternativo. Isso deve acontecer no Palmeiras no segundo jogo, então, contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil. Ontem, um time somente com reservas, exceto o Felipe Melo. Ele foi pro jogo porque tá suspenso. No próximo fim de semana, sábado, tem Palmeiras e Botafogo, e o Pitbull não vai pro jogo, não enfrenta o Botafogo em Brasília. E o Felipão, né, falou sobre esse jogo, admitiu que não foi bem o Palmeiras, mas conseguiu o resultado e explicou o motivo por não ter ido bem o Palmeiras ontem.
Quando se modifica 9, 8, 9, 10 jogadores, é muito difícil que tenha uma atuação normal igual o que a gente joga em outros jogos. Mas também não precisava ser tão, não foi tão boa assim como, nem tão boa, nem tão ruim assim, mas também dá pra gente cobrar um pouco mais.
Ah, então o técnico Luiz Felipe Scolari conversando com a imprensa ontem depois da partida, né, dizendo que o Palmeiras não foi bem, mas porque estava com o time reserva, não estavam acostumados a atuar juntos em jogos oficiais e por isso não foi tão bem assim o desempenho do Palmeiras, apesar, claro, da vitória por 1-0 contra o Sampaio Correia. Próximo jogo, Ranieri, com força máxima, sábado contra o Botafogo em Brasília, pelo Brasileirão, exceto o Felipe Melo tá suspenso, não vai enfrentar o Botafogo. E sobre o acordo com a Rede Globo, o negócio do Palmeiras, vai mudar a chavinha, né? O Espíndola até mandou mensagem nesse da chavinha e tal. Palmeiras muda a chavinha agora, se concentra então no Campeonato Brasileiro. Agora, sobre o negócio com a Globo, né? Praticamente acertado, nas próximas horas deve ser oficializado o acordo com a Rede Globo para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, né? Tem até os valores aqui, Ranieri. O Flamengo ganha 120 milhões, o Corinthians mais ou menos isso, em valores aproximados, 110 milhões, e o Palmeiras saltou bem, foi a 90 milhões de reais, encostou no Corinthians e no Flamengo e ultrapassou o São Paulo, que fica na quarta colocação com 70.
Legal, obrigado.
Valeu, Rafael, valeu, gente. Tebas. Um abraço.
E aí, Bruno Prado, abração. Bruno Prado, Palmeiras conseguindo vencer no finalzinho, não foi uma grande atuação, uma equipe reserva também. E finalmente parece que essa novela aí vai ter fim e o Palmeiras vai firmar esse contrato aí com a televisão.
É, deve sair o negócio. É, não dava pra imaginar que o Palmeiras abriria mão de valores próximos aí de 100 milhões, né? Que seria mais ou menos isso, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então não abriria mão, mas o Palmeiras queria um valor que ele achava justo, né? E a Globo, claro, queria pagar menos. Então é uma negociação, né? Eu não gosto dessa coisa, ah, eles são maus, nós somos bons, de um lado ou de outro. Não tem essa, é grana, é dinheiro. Quem paga quer pagar menos, quem recebe quer receber mais. Não tem essa conversa, é uma coisa bem pragmática, é um negócio. E parece que está próximo de ser fechado e seria um ótimo negócio para o Palmeiras pelos valores que têm sido divulgados.
Meio-dia 25. Vamos falar então de futebol internacional, ainda meio ligado ao Palmeiras, né? Já que acabamos de falar do Palmeiras, vocês se lembram aí do Souza, o Ferrugem? Ele que foi jogador do Palmeiras, ele está jogando no Cerezo Osaka pela Copa Japonesa, marcou 2 gols. Um deles, um golaço contra o Ita. Vamos acompanhar aí o gol, para quem nos acompanha aí com o vídeo. É feito ali um chute no meio campo, quase.
Bateado.
Mais para a lateral direita e ele coloca na rede, de longe mesmo. Um golaço.
Não é mau muita jogador qualidade não, o Souza, Ferrugem, né? Ex-Palmeiras.
É.
Era gol, hein? Recentemente. Ele deu uma fatiada ali, ó, do meio de
olha
campo.
Só, meio campo, hein?
Driblou, fatiou aquela bola rasante, direito, né? Geralmente... Quando
deu uma desviadinha ali
no meio de campo, é mais uma parábola ali, não teve desvio não, ó.
Um efeito fantástico ali na bola, sem chance nenhuma aí pro goleiro, uma bela jogada aí do Ferrugem, André.
É isso aí, vamos destacar o Corinthians aqui na Jovem Pan. Hoje, às 7h15 da noite, enfrenta o Deportivo Lara na Arena Itaquera pela Copa Sul-Americana, a segunda fase da competição. na primeira fase venceu o campeão argentino, o Racing. O técnico Fábio Carilli terá o retorno de Cleison. Ele, depois de ficar de fora da partida diante do Atlético Paranaense, está de volta entre os relacionados. Só que o Manuel, devido a um pisão no pé, está fora, né? Foi vetado. Manuel não vai para o jogo. Marlon deve ser o substituto. Júnior Urso também deve ser titular. Conversou com a imprensa nas últimas horas e falou se as críticas em relação ao desempenho do Corinthians vem incomodando.
Não que nos incomode, mas a nossa ideia é contrariar todos que falam mal da gente, né? Eu acho que é assim, todo ser humano na vida, quanto mais pedrada que ele leva, ele quer mostrar pro povo que ele é forte, né? O Corinthians não é diferente. Tem pessoas que falam mal do Corinthians, a nossa ideia é mostrar que a gente é forte o suficiente para estar vencendo as batalhas da vida. Foi assim contra o Atlético Paranaense, a gente infelizmente não fizemos um grande jogo, mas vencemos. O Corinthians é assim, hoje eu consigo ver com uma forma mais clara que o Corinthians está enfrentando todos e se Deus quiser vai ser vencedor.
E o Júnior Urso também falou sobre enfrentar uma equipe que está em crise, né? O país está em crise e além da Venezuela estar vivendo um momento político complicadíssimo, o Lara está na parte lá de trás da tabela do campeonato venezuelano. Será que isso de alguma forma influencia no jogo de logo mais?
Eu acho que a gente não pode cair muito nessa fantasia, né? Vamos dizer assim que vai ser fácil. O Deportivo Lara está vindo, é as cores deles que vai entrar dentro de campo, independente se eles estão bem mentalmente ou de repente fisicamente, a nossa ideia é vencer eles. Acho que nós respeitando eles, a melhor forma de a gente respeitar eles é dando o nosso melhor dentro de campo, o futebol. E eu acho que a gente tem que entrar dessa forma, dando o nosso melhor, independente se vai ser fácil ou não. A ideia é que o Corinthians passe de fase.
Aí então a participação do Júnior Urso. O Corinthians, só duas informações rápidas antes de passar a provável escalação. O Corinthians emprestou Fabrício Oia ao São Bento para disputar a Série B. Fica lá em Sorocaba até o fim da temporada. E também o Rafael Bilu foi emprestado ao América Mineiro. E também o Corinthians anunciou nas últimas horas o 14º reforço, Everaldo, ex-atacante do Fluminense. O jogo entre Corinthians e Deportivo Lara na Arena Itaquera, hoje às 7h15 da noite. Acompanhe aqui na Jovem Pan a partir das 7 horas no canal de esportes da Pan todos os detalhes deste duelo entre Corinthians e Lara. E o provável timão tem Cássio, Fagner, Marlon, Henrique Avelar, Ralf, Júnior Urso. E aí algumas dúvidas: Pedrinho ou Matheus Vital? O Sornosa briga por uma vaga com o Jadson. Cleison vai voltar ao ataque corintiano e no comando de ataque talvez Gustavo volte a ser titular ou Wagner Love seja mantido. Daniel Lian.
Bruno Prado, Corinthians ainda não tem o título da Sul-Americana, tem que priorizar alguma competição ou vai disputando aí do jeito que dá?
Ele tem que melhorar desempenho independente da competição. Hoje é favorito para ganhar o jogo, mas pode sofrer de novo para criar. Ano passado, no jogo com o Lara na Arena Corinthians, lá foi uma goleada, o Corinthians demorou para conseguir fazer um golzinho, venceu por 2-0, mas não foi tão fácil não.
Agora, meio-dia, 29 minutos, reta final aqui no Camisa 10. Vamos falar de tênis, né? O VAR, o VAR do tênis, gerou polêmica também nesse esporte. Não é muito comum ter polêmica.
No tênis é difícil. Quando tinha o McEnroe, esse pessoal aí a coisa esquentava.